Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. A revista literária da Rádio Senado traz as novidades do mercado editorial, uma dica de leitura para lá de especial, a entrevista com quem faz literatura e a gente fecha nosso encontro com poesia. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Ana Maria Machado, George Orwell, Ulysses Campbell e Miriam Scott. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. Podem concorrer livros de poesia, contos, crônicas e dramaturgia publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março pela editora ou pelo autor. O processo de avaliação do Oceanos é realizado em 3 etapas. Todos os livros inscritos concorrem entre si, independentemente do gênero literário, pelas 3 premiações, com valor total de R$ 250 mil, reais, sendo R$ 120 mil reais para o primeiro colocado, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro. Foi anunciada a programação da 15ª edição do Festival Literário de Poços de Caldas, que acontece de 25 de abril a 3 de maio. O tema principal deste ano é Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder. A homenageada é a escritora Ana Maria Machado. Outras mulheres de destaque, não apenas nas letras, estão previstas para aparecerem na cidade mineira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, as jornalistas Miriam Leitão e Patrícia Campos Melo e a historiadora Mary Del Priore são algumas delas. A homenageada Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro e ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Professora, jornalista e escritora premiada, ela tem uma das mais importantes obras para crianças e adolescentes em língua portuguesa. Ela já escreveu mais de 100 livros, entre eles 9 romances e 8 ensaios. Ela recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 jabutis. Nossa colega Renina Valerro gravou para o Autores e Livros a abertura de História Meio ao Contrário, que rendeu o primeiro prêmio jabuti para Ana Maria Machado em 1978. Vamos ouvir.
E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, mas este é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais. Ou na dos avós, bisavós, tataravós ou requetatatataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas essas pessoas.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Nós estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em qualquer tocador de podcast.
Um livro em destaque.
O jornalista Tadeu Espósito apresenta para nós um clássico da literatura mundial que pode ser lido sob diversos ângulos há 75 anos.
Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que a nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Quem fez esse discurso foi o Porco Major. Sim, um porco. Personagem do clássico da literatura inglesa A Revolução dos Bichos, de George Orwell. No livro, o Major é um animal mais velho, respeitado pelos outros bichos da Granja do Solar, e todos o escutam com atenção. Ele continua: nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Inspirados pelo discurso do Major, os bichos da granja planejam e fazem uma revolução, expulsando os humanos e passando a gerir eles mesmos os trabalhos e a vida naquele lugar. A Revolução dos Bichos é uma sátira e uma crítica de Orwell ao regime soviético, publicado em 1945. É um livro de linguagem simples, de fácil leitura e é pequeno. Tem mais ou menos 90 páginas. Mais ou menos porque é uma obra em domínio público que tem várias edições. Tem até em PDF, de graça, editado por universidades brasileiras. Portanto, tudo dentro da lei. É fácil de achar fazendo uma busca na internet. 75 anos depois, é um livro muito atual, que ajuda a entender o mundo de hoje, e não só porque a humanidade continua tratando os animais como se eles existissem para nos servir. O livro é atual porque, quando a gente vê os bichos se organizando, as lideranças surgindo, o trabalho e o produto desse trabalho sendo dividido, a gente reconhece muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Os poderosos, com justificativas diversas, se enchendo de privilégios. O uso e imposição de projetos e políticas pela força. Uso de informação falsa ou distorcida. Enfim, a Revolução dos Bichos é uma grande crítica ao autoritarismo e as práticas que a gente vê ali se assemelham às que a gente encontra em regimes totalitários de todos os espectros ideológicos. É um lembrete de que a democracia não é dada, é uma conquista e a gente precisa cuidar para mantê-la. Essa é minha dica, A Revolução dos Bichos, uma leitura fácil, rápida e valiosa.
Em 2002, um crime assombrou o Brasil. Suzane von Richthofen, uma menina bonita e rica, planejou, junto com os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, o assassinato dos próprios pais. Mas o que motivou um crime tão bárbaro? A jornalista Fernanda Nardelli, aqui da Rádio Senado, conversou com o também jornalista Ulisses Campbell, que acaba de lançar um livro reconstituindo essa história. Suzane, Assassina e Manipuladora, que é um lançamento da editora Matrix. Vamos ouvir.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o jornalista Ulisses Campbell, que lançou no início de 2020 o livro Suzane, Assassina e Manipuladora. O livro já está na quinta edição. Editado pela Matrix, ele conta a história da menina rica, loira e bonita, que foi condenada pelo brutal assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen. Ulisses, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que a gente começasse essa conversa com você dizendo assim, qual foi o desafio de contar uma história que desperta interesse em todo mundo, mas que ao mesmo tempo é uma história que todo mundo conhece.
Bom, Fernanda, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Isso de fato foi assim foi um dos maiores desafios. Porque o que a Suzane fez e o desdobramento do que ela fez, o Brasil todo já conhecia porque a mídia cobriu de forma maciça. Então, a primeira coisa que eu vi que renderia um material inédito, que é pouco explorado, é a vida da Suzane dentro da cadeia. Porque a Suzane, quando ela foi presa, ela chegou na cadeia com essa sentença de 39 anos de prisão, mas dentro da cadeia ela recebe uma sentença de morte dada pelo Tribunal do Crime, que funciona dentro das penitenciárias. Porque a população carcerária, ela não perdoa crimes dessa natureza. Nesse rol de crimes condenáveis pelos próprios presos estão pedofilia, estupro, feminicídio e filhos que matam os pais e pais que matam os filhos. Então a Suzane estava aí já com essa condenação. Só que o que eu achei interessante e inédito era justamente mostrar como é que essa menina, como você definiu, rica, bonita, parricida, sobreviveu a esse ambiente hostil que é a cadeia. Uhum. A Suzane entrou com essa sentença de morte e hoje é líder de Tremembé. Ela é a presa mais influente de Tremembé. Então, mostrar o caminho que ela trilhou dentro da cadeia para escapar da morte e se transformar numa liderança, é o que tem de inédito, que é o que eu resolvi contar, como ela trilhou esse caminho.
E como é que você teve assim, o primeiro contato com a história dela? Como é que você teve essa ideia? Você foi fazer uma reportagem? Como é que o livro surgiu?
O livro surgiu de maneira muito curiosa. Quando eu trabalhava na revista Veja, eu recebi uma proposta de escrever um livro-reportagem sobre o Marcelo Odebrecht. Esse livro, porque eu cobria Lava Jato, eu acompanhei a prisão, acompanhei a vida dele na cadeia, fazia algumas matérias para a revista. Só que o Marcelo Odebrecht nunca foi um personagem que me encantava. Eu nunca tive assim, um prazer de escrever sobre ele. Eu escrevia por obrigação profissional, porque eu era pautado para isso. Só que eu já tinha feito antes algumas matérias para a revista Veja sobre as saídas, as primeiras saídas da Suzane da cadeia, e contrapropus isso. Ah, vocês não querem uma biografia da Suzane? Suzane. Eles até riram da minha cara. Nossa, mas a Suzane não tem nada a ver com a Lava Jato, porque era uma série de livros sobre a Lava Jato e cada jornalista escreveria um título. Só que aí deu 2-3 semanas, eles fizeram uma pesquisa comercial e viram que o livro tinha apelo mercadológico e disseram, olha, a gente quer o livro da Suzane. Aí eu comecei a escrever o livro da Suzane, a pesquisar, na verdade, que eu levei 3 anos pesquisando. Comecei a fazer as pesquisas para o livro que sairia pela Editora Abril. Como a Editora Abril entrou em recuperação judicial, aí eles acabaram não publicando o livro e eu levei o livro para outra editora.
Como é que foi esse seu trabalho de pesquisa? Você entrevistou muita gente? Você conseguiu entrevistar a Suzane?
Fernando, o trabalho de pesquisa foi o trabalho mais árduo. Primeiro que eu tentei entrevistar a Suzane. Quando a Suzane botou o pé fora da cadeia pela primeira vez, eu estava lá no portão esperando por ela. Já tinha enviado algumas cartas para ela dizendo que eu estava escrevendo o livro. Ela não concordou com a história do que eu fizesse o livro e tal. E ela se recusou a dar entrevista. Ela falou, olha, eu não vou falar com você para o livro. Só que não necessariamente eu precisava que ela falasse. Então, o que eu fiz? Eu fui reconstruir a vida da Suzane a partir de entrevistas com as mulheres que cumpriam pena junto com ela, com as amigas de cela. Então, o primeiro passo foi esse. Só que não é fácil entrevistar uma presidiária. Eu, só para conquistar a confiança dessas mulheres, eu levei de 3 a 6 meses. Elas saíam da cadeia, eu acompanhava elas. Para elas começarem a se abrir, eu levei mais ou menos 1 ano. E elas não falam sobre os crimes que elas cometeram, ainda tem isso. Eu falava com elas sobre a Suzane. Para eu saber o que essas mulheres tinham cometido para estar na cadeia, eu tive que fazer pesquisa no processo criminal delas, ou seja, o processo que condenou essas mulheres.
E no livro você acaba contando a história dessas mulheres também, né?
Sim. Eu sempre achei as biografias, eu achava que em algum momento elas ficavam enfadonhas, porque elas só falam daquela pessoa o tempo inteiro. Então aí, já com essa impressão de que uma biografia em algum momento ela fica chata, porque a pessoa não é interessante sempre, né? Ela tem passagens interessantes. Aí eu ficava, algumas biografias eu largava pela metade e tal. Para não cair nesse erro, o que eu fiz? Eu falei, eu vou também fazer pequenas biografias dentro do livro das melhores amigas da Suzane dentro da cadeia, que é o que mais tem, assim, dos retornos que me dão, dos leitores, que pelas redes sociais, porque a Suzane, ela cometeu o crime por motivos financeiros, assim, e é um crime que todo mundo, como você comentou, todo mundo já sabe o que ela fez. Uhum. Só que aí eu trouxe pro livro histórias surpreendentes, porque são inéditas do ponto de vista da opinião pública.
E você entrevistou também os irmãos Cravinhos, assim, você conseguiu falar com eles?
Como o caso Richthofen é muito delicado, eu sou jornalista, já estou acostumado a fazer matérias sobre crime, principalmente crime de grande repercussão, eu decidi que eu não iria ficar insistindo muito na colaboração dessas pessoas. Porque, como eu disse antes, eu não preciso, para você escrever sobre, você não precisa falar. Inclusive, essas pessoas são as que dão as colaborações mais enviesadas, porque elas falam bem delas próprias. Sim. Dos 3, da Suzane, do Daniel e do Christian Cravinhos, o que mais colaborou foi o Christian. Aliás, o único que colaborou. Eu fiz 8 entrevistas com ele e foram as entrevistas fundamentais para reconstituir no livro a cena do crime.
Que é bem detalhada no livro, né?
Exatamente, ela é bem detalhada, ela é bem forte, ela é toda do ponto de vista do Christian. É, tudo o que aconteceu naquele quarto, naquela noite, é contado a partir da visão do Christian. Uhum. Óbvio que eu tive acesso aos laudos da necrópsia dos cadáveres, a perícia feita no quarto, que ajuda muito a recompor a cena. Mas o que tem de mais impressionante, que é a reação deles, quem deu a primeira paulada, quem desistiu, como eles tiveram aquela crise de culpa ali logo depois e tentaram... Tipo, o Daniel, por exemplo, ele assassina o Manfred e logo em seguida ele se arrepende e faz um carinho no cadáver, né? Então, isso tudo é contado a partir do olhar do Christian. Ou seja, a colaboração do Christian é fundamental para uma das passagens mais importantes do livro. A Suzane, ela não quis dar entrevista, mas ela, de certa forma, ela acabou colaborando. Ela descobriu que eu entrevistava essas presas, porque as presas dentro da cadeia, aliás, não tem um pessoal mais fofoqueiro do que presidiário. Então, elas colaboravam comigo fora da cadeia, mas quando elas voltavam para a cadeia, elas contavam para a Suzane. Olha, o Ulisses me procurou. Aí a Suzane, o que é que tu contou para ele? Eu contei isso, contei aquilo outro. Aí, numa outra saída, já em 2017, a Suzane me abordou na porta da cadeia e falou assim, Ulisses, as presas, elas mentem, não acreditam no que elas falam, em tudo que elas falam. Eu falei, olha, então uma das formas da gente filtrar, separar a mentira da verdade, é tu me ajudar a checar as coisas. Uhum. Ela diz, ai, tá bom, o que é que tu quer saber? Aí, um exemplo real. Uma das presas tinha me dito que ela adorava ver novela. Ah, na cadeia ela via novela, que eu tentava construir o dia a dia da Suzane na cadeia. Aí eu falei, olha, fulano, eu não dava os nomes, eu falei, olha, me disseram que quando a novela começa, você é a primeira que corre pra frente da TV. Aí ela disse, isso é mentira. Quando a novela começa, que todo mundo vai pra frente da TV, eu vou pra capela rezar, que ela já tava com aquele projeto lá de ser pastora evangélica. Então, ela acabou me ajudando muito com essas checagens. Uhum. Mas, Fernando, eu posso te dizer também o seguinte, nunca se sabe, a Suzane, ela tem diagnosticado por psicólogos um aspecto da personalidade que eu acho muito forte, como a manipulação, o narcisismo, ela é insidiosa. Então, eu te confesso que eu nunca sei quando a Suzane está mentindo ou quando ela está falando a verdade. Isso é uma característica dela. Uma coisa muito interessante que a Suzane e o Daniel, eles cometeram o mesmo crime e receberam exatamente a mesma sentença. 39 anos e 6 meses de cadeia. O Daniel já está no regime aberto, ou seja, ele está em liberdade, tem 2 anos. E a Suzane, ela não consegue migrar do regime semiaberto para o regime aberto para cumprir o resto da pena em liberdade, justamente porque os psicólogos atestam que ela é mentirosa, que ela não está arrependida do crime que ela cometeu. E nem sequer se tem uma garantia de que se ela sair, ela não vai cometer crime novamente.
Estamos conversando com o jornalista e escritor Ulisses Campbell. Ulisses, a Suzane tentou impedir a publicação do livro, né? Ela entrou na justiça para que esse livro não fosse publicado, não foi isso?
Isso, ela entrou 2 vezes na justiça. Ela entrou em dezembro do ano passado, num fórum civil, pedindo para o livro não ser publicado, alegando que o livro traria inverdades sobre ela e que o livro prejudicaria a progressão do semiaberto para o aberto. A juíza da primeira instância, no civil, disse que ela não podia proibir um livro que ainda não existia. Nessa época, o livro estava em fase de diagramação ainda. Quando foi em janeiro, que a gente anunciou a data de lançamento, que o livro estava já no processo final, pronto para ir para a gráfica, ela entrou no bojo da execução penal, que é criminal, e conseguiu. A juíza que executa a pena da Suzane proibiu o livro da Suzane. Quer dizer, o livro da Suzane não, o livro sobre a Suzane. Uhum. Deixa que isso fique bem claro. A editora recorreu na segunda instância dessa proibição. O livro ficou 37 dias censurado, só que aí o meu advogado, o doutor Alexandre Fidalgo, entrou com uma reclamação no STF e ele usou lá as decisões que já tinham anteriormente e o livro acabou sendo liberado.
E o irmão, o Andreas, né? Ele não teve contato com ela. Você tem alguma informação da vida dele?
Tenho. Assim, o livro, ele traz uma informação que ela é inédita. A Suzane, em 2018, a Suzane estava numa saidinha e ela recebeu uma mensagem pelo celular. A mensagem dizia o seguinte, você é quem eu estou pensando? Aí ela respondeu, olha, se você tem o meu número, eu acho que sim, né? Aí a pessoa do outro lado respondeu assim, ah, eu estou em dúvida. Vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Se você acertar, você é quem eu estou pensando. Aí ele perguntou, como é o nome do cachorrinho que a gente tinha quando a gente era criança? Aí a Suzane respondeu, ou seja, era o irmão dela, 10 anos depois de nunca ter visto a irmã, querendo se reencontrar com ela. Aí eles marcaram, como ela estava no semiaberto, e o semiaberto restringe a cidade em que ela, a cidade de domicílio, que é Angatuba, ela não pode sair dos limites da cidade. Uhum. Aí o Andres pegou o carro de São Paulo, pegou a rodovia dos Bandeirantes para encontrar a Suzane em Angatuba. Ela estava preparando um jantar para ele. Só que aí quando chegou na metade do caminho, o Andreas não suportou o peso psicológico de se reencontrar com a irmã, deu meia volta e regressou para São Paulo. Aí, logo, aí o que, que ele faz? Ele vai de bar em bar bebendo, vai se drogando e acabou numa cena que o Brasil todo viu, que é ele correndo pela rua, invadindo uma casa e sendo detido, sim, pela polícia e recolhido para uma clínica psiquiátrica. O Andreas, Fernanda, na minha opinião, é a maior vítima disso tudo.
Uhum.
Porque o Andreas, com o crime, o Andreas perdeu os pais, perdeu a irmã e perdeu o melhor amigo, que era o Daniel.
Que era professor dele, né?
Que era professor de aeromodelismo, exatamente. Então, o Andreas, ele era um garoto muito recluso, muito tímido, ele não tinha amigos. O Daniel, que mostra um outro estilo de vida para ele, essa coisa da liberdade, pegava ele escondido à noite em casa, levava para passear de moto pela cidade. E hoje, que ele tem 30 anos hoje, é um renomado farmacêutico, tem doutorado em bioquímica, recebeu o convite para trabalhar fora do Brasil, mas ele não lida bem com a tragédia que se abateu na vida dele. Tem outro histórico também, que a Suzane, o Andreas, no passado, bem antes do julgamento, inclusive, da Suzane, registrou um boletim de ocorrência dizendo que sofria ameaças da Suzane. Porque quando a Suzane matou os pais, ela estava almejando a herança. Então, aí começou um movimento da família para excluir ela da herança. Quando ela sentiu esse movimento, ela tentou se reaproximar do irmão. Ela chegou ao cúmulo, Fernanda, de ditar uma carta para o irmão escrever, dizendo, olha, eu sou contra você ser excluída da herança. Essa ideia do tio Miguel e da advogada Cida. Ela manipulou emocionalmente o irmão para escrever essa carta. Quando ele se tornou adulto, que ele teve ciência desse poder de manipulação da Suzane, é quando ele realmente corta os laços afetivos com ela e ficou 10 anos sem encontrar com ela.
Ok, Ulisses, muito obrigada pela nossa conversa aqui, foi ótimo, parabéns pelo seu livro.
Aí eu queria só dar um recado assim para quem já leu o livro, para quem pretende ler, que o livro ele tem um perfil nas redes sociais chamado Suzane o Livro. Então lá tem documentos, tem fotos, tem vídeos, tem um material complementar assim bem interessante.
Obrigado, Ulisses, pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Eu que agradeço.
A poesia chega ao Autores e Livros com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos. Hoje, a poeta amazonense Miriam Scott. De quebra, você fica sabendo o que é Ode.
Encantos Diversos. Poemas que tocam.
Olá, hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Encantos Diversos traz para você a poetisa manauense Miriam Scott e, de quebra, explica o que significa Ode. Natural de Manaus, capital do Amazonas, Miriam Scott é formada em Direito e autora de romances, obras infantis, contos, crônicas e, é claro, poesia. De seu livro A Língua que Enlaça Também Fere, lançado em 2018 pela editora Patuá, selecionei para você o vestido. Lembra aquele vestido que você me deu? Faz tanto tempo que não usa, você disse. Fingi ter esquecido em alguma gaveta ou cabide. Mas a verdade, já faz um bocado de tempo que o vestido não é meu. Ele se tornou daquela que já não sou. Agora as mangas me impedem os movimentos, a gola me sufoca e os botões me esganam. Desculpa, meu bem, já não sei se falo do vestido ou de mim mesma. O fato é que o copo, talvez o corpo, transbordou. E sem saber ainda quem sou, vou vestindo outras roupas até encontrar a que me cairá bem. Segundo Miriam Scott, a poesia chegou de mansinho, mas veio para ficar. E agora você ouve Desabada. O que há aqui dentro senão retalhos de um peito cansado de tanto desabar? Tento sair deste engodo e desanuviar, mas o coração permanece rebotalho. Não suporto mais escutar as mesmas canções que não me deixam esquecer essa dor amarga, desfazendo minha língua em rejeições das palavras que guardo sem pudor. Sento à mesa e permaneço estoica, e em todos os cômodos por onde circulo, há uma sombra quase eufórica a me dominar. Não se apavorem com o meu pranto, ele é apenas acalanto da alma, que chora porque precisa transbordar. A língua que enlaça também fere é considerado um verdadeiro ode às mulheres. Mas você sabe o que significa isso? Ode é um poema em louvor a algo ou alguém.
no caso, a obra exalta a figura feminina e declara ainda a necessidade de se garantir espaço e respeito às mulheres. Exemplo disso você encontra no poema Liberdade, que expõe a inquietude feminina diante de barreiras íntimas e exteriores. Eu, que sequer me sabia, continuei jardim, mesmo quando minhas flores já estavam secas, mesmo quando meus galhos caíram sem a tua escuta. Eu, que sequer me sabia, continuei cachoeira, mesmo quando as águas já tinham ido embora percorrer outras fontes, porque tu já não estavas lá. Eu, que sequer me sabia, continuei arco-íris, mesmo quando todas as cores escolheram me abandonar para colorir outros corpos, porque tu já tinhas partido. Foi então que, finalmente, eu me soube, graças ao teu abandono. E agora que sou livre, não preciso mais florescer, nem desaguar, nem colorir, só quando quero. Na música, quem retrata bem essa luta por respeito à mulher é Clarice Falcão, na canção Eu Sou Problema Meu.
Não sei de ninguém que me vendeu por dois camelos pra você em um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade. Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro, compra e venda, feito uma propriedade pessoal. Não me leve a mal, mas você não me tem. Eu não sou um chapéu no armário de alguém. Não valho um real, também não valho cem. Eu sou problema meu. Eu nasci pessoa, gente. Eu não nasci coisa, eu não sou brinde.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras sete capitais. Você também escuta nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou também em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.